Os portões de pérolas estão abertos, guiando-me para a glória. Através do sangue fui salvo e protegido. Quando uma vez entrar pelo portão de pérola, então poderei te glorificar para sempre e estar diante do trono de Deus. Abertos estão os portões de pérolas. Guiam-me para a glória. Pelo sangue fui salvo e protegido para a salvação. Quero cantar do Senhor, do sangue que me lavou de todo pecado. Aleluia. Aleluia, estou livre. Estou livre, ó meu Jesus Cristo. Quando ameaças vêm sobre mim, Ele é o vencedor sobre o mundo, o inferno e a morte. Aleluia, estou livre. Quero cantar da salvação que me veio. Aleluia, estou livre. Aleluia, estou livre. Quando aperfeiçoados estivermos diante do trono de Deus, Quando então nos sentiremos quando estivermos lá? Maravilhosamente esclarecidos, aleluia. Maravilhoso, maravilhoso, aleluia. Maravilhosamente esclarecidos. Eternamente em casa. Quando aperfeiçoados estivermos diante do trono de Deus e caminharmos em regozijo nas ruas douradas, nenhum sofrimento mais ao nosso redor. Oh, como nós nos sentiremos então! Maravilhosamente esclarecidos, aleluia! Maravilhoso, maravilhoso, aleluia! Maravilhosamente esclarecidos, aleluia, eternamente em casa. Quando aperfeiçoados estivermos diante do trono de Deus, vendo a graça que nos alcançou, que nos guiou para o lar, ó, como nós nos sentiremos. Maravilhosamente esclarecidos, aleluia. Maravilhoso, maravilhoso, aleluia. Maravilhosamente esclarecidos, aleluia. Eternamente, eternamente em casa. Maravilhosamente transformados, aleluia. Maravilhoso, maravilhoso, aleluia. Maravilhosamente transfigurados, transformados, aleluia. Eternamente no lar. Maravilhosamente transformados, aleluia. Maravilhoso, maravilhoso, aleluia. Maravilhosamente transformados, aleluia, eternamente no lar. Maravilhosamente transformados, maravilhoso, maravilhoso, aleluia. Maravilhosamente transformados, aleluia, eternamente lá no lar. Graças seja ao Senhor pelo grande privilégio que podemos estar aqui nesta noite, que nós podemos adorar no Espírito e na verdade. Muitos adoram, mas oram em vão, adoram em vão. O Senhor fala, Ele mesmo, em vão vocês me adoram, porque colocaram estatutos humanos como suas doutrinas. O que adianta um culto a Deus? O que adianta uma adoração? O que adianta cantar e orar se tudo é em vão ou foi em vão? Se no fim da caminhada da vida vier a grande decepção, o que então terá um sentido e propósito o que foi? Assim nós compreendemos as palavras do nosso Senhor cada vez mais profundamente e melhor, que Ele expressou no Evangelho de João, capítulo 4:24, Deus procura tais adoradores que o adoram no Espírito e na verdade. pessoas que, pelo Espírito de Deus e pela verdade divina, foram atravessados. Pessoas aos quais Deus falou têm o direito também de falar com Ele. Todos os outros que não ouvem a Deus, também estes não são ouvidos por Ele. Uma conversa é uma coisa que não pode ser feita só de um lado, mas a palavra mesma já diz: para uma conversa são necessários pelo mínimo, no mínimo dois, a não ser que se seja tolo de fazer conversas consigo mesmo. Mas o falar com Deus na oração e o falar de Deus conosco através da palavra pertencem juntos. E somente pessoas as quais Deus de fato, através da sua palavra, pôde falar-lhes, podem falar de novo com Ele, e Ele os ouve e os abençoará. Esse juízo não falamos nós. Isto Deus já falou, mas assim de fato está em Marcos 7 escrito, e em outras passagens também. Em vão me adoram, porque fizeram estatutos humanos por suas doutrinas. A mim, justamente, essa palavra, nos últimos dias, me atingiu muito. Se em todos os cultos a Deus, em todo esforço para ser aprovado diante de Deus, a palavra em vão está escrita. Em vão são todos os cultos a Deus nos quais pessoas falam. Em vão cada reunião na qual Deus não pode falar. E então se torna cada vez maior para nós o que significa que Deus, nesta última geração, diretamente falou conosco, através da sua palavra, que Ele determinou para esse tempo. O falar de Deus não é a fantasia de um místico. O falar de Deus é a revelação da sua vontade e da sua palavra através do Espírito Santo. E isto, nesse tempo, pela graça, nós ouvimos. Amados, somente podemos julgar isso corretamente e aprender a prezar se, de vez em quando, nós estamos entre pessoas que não podem crer o que Deus falou e que, às vezes, sequer sabem que Deus falou. Vocês sabem, eu estive dois fins de semana seguidos em Londres, no dia 12 e 13, e igualmente no dia 18 e 19, e posteriormente na Áustria, Viena e Salzburgo e outras cidades, e então de volta para Zurique. Mas justamente aquilo o que em Londres eu vivenciei no dia 18 foi muito profundo para mim, e eu penso também para todos que estavam presentes. Como pessoas, evangelistas, pastores, pregadores, pessoas de nome, renome, procuram possibilidades para trazer à humanidade o Evangelho mais uma vez. E foi falado de que o mundo deve ser alcançado. Foi falado que um satélite deve ser colocado sobre o Equador e então através disso os programas devem ser transmitidos. Eu estou sempre interessado que a palavra de Deus seja proclamada. Mas se eu vos disser hoje, nestes programas dos quais foi falado lá, sequer Deus está interessado ou alguém que foi iluminado por Deus, não se creria que tais pessoas, de um lado, falam que a humanidade tem que ser alcançada pelo Evangelho, isso por cada preço, a qualquer preço, e por outro lado, eles querem fazer o programa com música de entretenimento, com notícias de esporte, com tudo que vai ao redor, eles querem incluir tudo isso e assim fazer uma propaganda boa. Vocês podem imaginar o que, durante algumas horas do ouvir, o que se passou dentro de mim. Senão, eu somente suo quando falo, mas lá o suor me correu no ouvir, já me correu o corpo abaixo. E a jaqueta que eu tinha, eu tive que tirar. E somente esperei que o meu tempo viesse. Eu não quero entrar em maiores detalhes, mas Deus concedeu graça. Justamente essas pessoas da BBC de Londres e muitos, seja da Exército da Salvação e outros que estavam lá, eu fui o último orador, assim Deus guiou. E eu disse a essas pessoas, em poucos minutos, eu passei-lhes, podia apresentar o programa de Deus, amados. Temos que, não temos que proclamar a verdade com arrogância, mas sim com humildade. Não temos que olhar para baixo para outros, mas sim se colocar debaixo deles, inclinar, se queremos ajudá-los. E eu vos digo, Deus ajudou. Eu penso, a carta estava hoje no correio, ou ontem, que eles pegaram a minha pregação e querem mandar para a Rádio Internacional em Monte Carlo para que muitos possam ouvir o que foi dito. Eu fiz o desafio. Se aquilo, o que lá foi aconselhado, está de acordo com aquilo, o que os apóstolos, no princípio, no nome do Senhor, anunciaram. E eu pude indicar que nós vivemos no tempo do fim e que agora se trata de não ter mistura, mas sim uma clara proclamação de acordo com o modelo primitivo cristão para o povo. Do tudo restante já temos demais. E às vezes, de fato, isso é demais para mim, mas isso sempre em amor, sempre em amor. E isto é o bom. Amados, isto é um presente de Deus. Isso não se pode tomar para si mesmo, dar-se a si mesmo. O general do Exército de Salvação e as diferentes pessoas vieram e disseram, irmão Frank, você virá ainda mais uma vez a Londres? Eu disse, se Deus quiser, em novembro. As pessoas me deram endereços, vieram para oração e sabiam e perceberam que havia uma diferença entre todas as sugestões, tudo, todos que falaram lá, e entre a direta proclamação da palavra de Deus. Amados, isto não cresceu no nosso jardim, isto nós não demos a nós mesmos, isto Deus nos deu pela graça. É um presente de nosso Deus nesse tempo. Também nós teríamos ido lá, como todos os outros. Uma vez eu senti que pessoas procuram, elas procuram e não sabem exatamente o que. E Deus, a nós, pela graça, nos confiou essa grande e maravilhosa mensagem. Eu jamais esquecerei quando encontrei o bispo, estava diante do bispo Ramsey, e ele disse brevemente algumas coisas, e quando eu mencionei o nome do irmão Branham, houve um movimento para frente, e esse homem disse: William Branham? Eu disse sim. E ele respondeu: este eu conheço bem. Onde foi? Na Jamaica, Kingston, Jamaica. Eu ouvi as suas reuniões por alguns anos, uma após a outra. Eu organizei as suas reuniões. Ele estende para a direita e diz: aqui eu tenho a sua foto com a coluna de fogo. Então ele disse o seguinte: irmão Frank, desde os dias de Jesus Cristo, não houve tal ministério como William Branham o teve sobre a terra. Eu naturalmente queria perguntar a ele por que tinha essa cruz e o colarinho virado, mas isso posso fazer ainda alguma vez. Não precisamos fazer todas as coisas tudo de uma vez. Vocês sabem, me veio anteriormente há pouco o pensamento que nós, como pessoas, quando nos tornamos crentes, nos tornamos um pouco não naturais, artificiais. Não somos exatamente aquilo que Deus quis fazer de nós. Se nós pudéssemos ser as ambas coisas corretamente, certos filhos de Deus e certos filhos de homens, e não uma coisa que nós artificialmente incluímos no meio disso, e eu tenho que pensar no irmão Branham. Ele foi um homem que com os dois pés estava sobre a terra. Ele ia caçar, ele ia pescar, ele tinha os seus passatempos. Eu contei as armas, os rifles, 49 no seu número, e nós diríamos: momento, por favor. Mas uma coisa eu vos quero dizer: esse grande homem de Deus, ele ficou normal. A maioria dos crentes começam a fazer coisas malucas e colocam sobre si uma santidade, justiça artificial, e se tornam a nada além do que fariseus. E assim nós temos um grande número de fariseus no reino de Deus, que são mais religiosos do que todos os outros. Mas com isto, Deus e o reino de Deus não foi servido. Deus quer genuínos filhos no seu reino, e ele quer cidadãos sóbrios também, que sabem o que se cabe. E eu penso que nós, como pessoas crentes, de fato, de todas as formas, temos que permanecer assim, que outros em nós tenham um exemplo e possam tomar um exemplo também no campo terreno. Então, as reuniões na Áustria também foram algo muito especial. As reuniões em Viena, eu mencionei, relatei brevemente, foi muito crítica, que a casa Albert Schweitzer é sempre colocada debaixo da igreja, e o padre lá, que eu encontrei lá, ele me colocou três perguntas, uma após a outra, como saindo da pistola. A primeira foi: o senhor pertence ao Conselho Mundial de Igrejas? Eu disse não. E a segunda pergunta foi: o senhor pertence à Aliança Evangélica? E eu disse não. E a terceira foi: o senhor pertence pelo menos ao movimento, à Igreja Pentecostal? E eu disse não. Então, naturalmente, tudo tinha acabado. Então, ele me disse, e meu irmão Hans Bauer, estávamos juntos lá, ele disse: se eu tivesse sabido isso, então não lhe teria sequer, não poderia ter alugado esse salão para você. Mas o que ele não sabe, Deus sabia, que cerca de 70, 80 pessoas pela primeira vez haviam vindo para ouviram justamente a palavra de Deus em Viena. E se o nome Albert Schwartz os atrai, tanto as pessoas estejam no edifício, há um outro nome no salão, qual seja o nome Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim, nós somos gratos a Deus por tudo. Em Salzburgo, nós tivemos uma maravilhosa, uma atmosfera celestial, e nossas irmãs, que justamente estavam de Viena para nos visitar, me contaram que alguém esteve lá, que queria me interromper ou queria falar no meio, e que em termos de doutrina, queria trazer algo. Era uma senhora, e eu queria poupar a irmã dessa vez, mas você sabe, nós temos que ser sinceros, especialmente aqui na frente. Foi uma mulher, uma irmã, mas ela não chegou à palavra. Eu creio que a minha irmã disse que ela estava tão atingida e tão dominada que não tinha mais nada a dizer. Se a palavra de Deus em verdade é proclamada, então não há nenhuma pessoa que possa falar algo ainda. Então todos devem ouvir, levar aos seus corações e agradecer a Deus por isso. Eu não posso esquecer de dizer o que o nosso precioso irmão, que como primeiro à tarde da Bélgica com seu filho veio, foi cerca de meio-dia, e ele me saudou, e ele disse, eu tenho tal fome, e porque justamente era na hora do almoço, eu comecei a pensar comigo mesmo, ele disse, eu tenho tal fome de Deus, de Jesus, eu vim para vivenciar a Deus. Amados, isso é algo maravilhoso. E eu penso que nós todos viemos para vivenciar a Deus. Não viemos para ouvir uma pregação. Nós viemos para ter um encontro com Deus. Hoje à noite, nós temos a ceia do Senhor. E isto é o melhor para nos passar diante dos olhos a reconciliação com Deus e escrever dentro dos nossos corações o que é, o que significa redenção e o que Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós, em nós e para nós, pela graça. Haveriam muitas palavras que poderiam ser lidas, talvez até deveriam ser lidas, mas nós conhecemos já a palavra de Deus, está escrita em nossos corações. Não precisamos ler capítulo por capítulo para dizer às pessoas crentes o que está escrito na Bíblia. Elas vivem com Deus, elas leem a palavra de Deus, elas creem nela, elas aceitam dentro de si. E por isso, nós podemos nos resumir nisto e talvez ler somente algumas passagens bíblicas que se referem. A primeira de Gálatas, o último capítulo, Gálatas, capítulo 6. A partir do versículo 14, mas longe de mim esteja o gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Amados, Essa é uma palavra maravilhosa. Naquela época, já começou a briga entre, devido à circuncisão ou não estar circuncidado, o que deveria ser feito. E aqui Paulo coloca a cruz e o crucificado no ponto central e diz, seja uma coisa ou a outra se trata, mas de Jesus Cristo, o crucificado. Uns, eles se gloriaram de não ter sido circuncidados, os outros se gloriaram porque foram circuncidados e todos pensavam para si de ter algo. Paulo, um homem de Deus que teve um chamado especial e com isto uma responsabilidade divina e não somente isso, mas também inspiração divina para os pontos determinados e as perguntas, e a resposta certa para as perguntas diante de Deus ele pôde dar. Não se trata somente que uma resposta seja dada, mas que a perguntas divinas exista uma resposta divina para que todos saibam aonde que é o ponto. Vocês podem ler o que a Paulo, através de Ananias, em forma de uma profecia na sua conversão, lhe foi participado. Está em Atos, capítulo 22, a partir do versículo 12. E veio um certo Ananias, homem piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, irmão Saulo, recobre a vista. E naquela mesma hora eu o vi, recobri a visão. E ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens. Talvez até aqui, essa palavra, voltando a essa palavra de Gálatas 6, mas a mim não devo, longe esteja me gloriar-me de outra coisa a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E então, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criação. Uma nova criatura. E então, nós podemos, em 2 Coríntios 5, podemos ler, onde Paulo diz, se alguém está em Cristo, então é uma nova criatura. O velho já passou, tudo se tornou novo. E dessas pessoas, então, é dito, e todos que, de acordo com essa linha, caminham, sobre estes vem a paz e misericórdia. Todos que se tornaram uma nova criação, que de fato foram nascidos de novo pela palavra e pelo Espírito de Deus, eles têm paz com Deus, receberam através de nosso Senhor Jesus Cristo. e aonde quer que vão ou estejam, esta paz divina os acompanha, que através da misericórdia divina veio sobre eles. Pessoas que não causam a não ser brigas, não são pessoas nascidas de novo. Não têm essa forma de pacificadora de Cristo, não vivenciaram isso. E talvez leiamos para isso uma palavra muito conhecida de todos nós, de Efésios 2, a partir do versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem como pacificadores. Nós todos ouvimos e lemos, através da cruz do Gólgota, a inimizade, a carta de culpa, a parede de separação foram retirados. E de uma pessoa que estava longe de Deus, se tornou uma pessoa, um ser humano, que chegou próximo a Deus. E esta pessoa que estava cheia de falta de paz se tornou uma nova pessoa e transformada como pacificador. Este é o sinal verdadeiro de uma verdadeira conversão e novo nascimento que um ser humano tem que vivenciar com Deus. Vamos sobre isso não passar levemente e levianamente ao largo disso. O irmão Branham fala num lugar que o inimigo pode imitar cada dom, sim, para fora, pode-se fazer como se nós estivéssemos pairando sobre as nuvens e, de repente, a cara se torna azul porque estamos fora de si e da paz de Deus não há mais sinal nenhum. Não sobre as nuvens, mas sobre o chão da vitória do Gólgota, lá onde a nossa redenção e reconciliação aconteceu, debaixo da cruz. Nós temos que orar através disso até que tenhamos vivenciado a Deus e algo novo tenha se tornado de nós. Isso não acontece de fora. De fora, nós podemos aceitar todas as doutrinas novas, podemos fazer muitas coisas, mas isto não bastará. Tem que acontecer no nosso íntimo pela graça. Ele retirou a parede de separação, tirou a inimizade através do seu corpo, ter afastado os mandamentos que consistiam em ordenanças para sim, em si mesmo, dos dois, fazer um novo homem como pacificador. Amado coração, preciosa alma, vamos nos colocar a pergunta: se Deus, a ti e a mim, pôde fazer um novo ser humano, um pacificador, uma pessoa que tem paz com Deus que em todos seus caminhos faz a paz, que com todas suas palavras é pacificador, com todas suas ações, com tudo ao redor. O nosso Senhor diz, tanto quanto ligar estar com vocês, mantenha paz com todas as pessoas. Se outros estão nos causando inimizade, não podemos mudar nada nisso, mas nós podemos pertencer àqueles nos, o qual nos seus corações rege a paz de Deus, que é maior do que toda a compreensão humana. E nós somos gratos a eles por isso. Mais uma palavra da carta aos Filipenses que cabe aqui, está aqui. Aqui, a partir do versículo 9, já versículo 8, ele humilhou a si mesmo e se tornou obediente até a morte, sim, até a morte na cruz. Por isso, Deus também, Filipenses 2, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele humilhou a si mesmo, se tornou obediente até a morte na cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Amados, com a cruz e com o ser crucificado, começa a nossa obediência, o nosso caminho de obediência com Deus. Lá começa o caminho de Deus e o nosso próprio caminho termina lá. Lá começa a vontade de Deus, onde a nossa própria vontade termina. Lá onde nós, com o nosso querer, com nossos programas, chegamos ao fim, lá começa Deus com o seu programa eterno. Isso nós podemos e temos que aceitar na fé que nós nos tornamos uma parte do programa divino. Hoje, nós queremos e com a ajuda de Deus festejaremos a ceia do Senhor e nosso Senhor, Ele colocou a ceia como testemunho do seu sofrimento, da sua morte, do seu derramar do sangue para a igreja, deixou isso como uma memória e nós não podemos de outra forma a não ser pensar em Êxodo 12, quando lá Deus quis guiar o povo de Israel para fora da escravidão, você sabe o que aconteceu, que a primeira praga, a segunda e terceira, até a décima vieram, e aconteceu nada. Através de todos os sinais e através de todos os milagres, o coração do faraó se tornou cada vez mais duro. Mas então veio a ordem divina que o cordeiro da Páscoa fosse abatido. E antes que o cordeiro da Páscoa fosse abatido, todos tiveram que se vestir. Tinham que colocar sapatos e estarem prontos para partirem. Amados, se hoje nós festejamos a ceia do Senhor, então não pode cada um estar e ficar como quer, mas sim vamos ter a coragem e dizer: Senhor, aqui estamos nós, toma-nos como nós somos, nós estamos prontos para partirmos no momento quando o cordeiro da Páscoa for abatido. Não houve mais um voltar para trás, um pensamento imaginar, nem outro sinal, nem outro milagre. Houve a partida. Amados, quando Cristo fez o seu ministério sobre a terra, muitos que vivenciaram o perdão, vivenciaram a cura, as multidões seguiram-no. Mas quando na cruz do Gólgota o sangue foi derramado e quando ele exclamou, está consumado, então não se tratou somente de uns aqui e de outros lá que seguiam ao Senhor, mas de toda a humanidade e em todos os lugares, em todos os fins, na cruz do Gólgota, o sacrifício para todos que se colocam a si mesmos, se deixam sacrificar no altar de Deus, foi trazido esse sacrifício. Mas conosco tem que haver a prontidão de com o Senhor partirmos para que o sangue da reconciliação não tenha sido derramado em vão. E disso é que se trata hoje à noite também. Não somente que nós festejemos a Santa Ceia e digamos, Senhor, eu lembro do teu sofrimento e morte. Antes de que o cordeiro da Páscoa tenha sido abatido, todos tinham que se vestir, até com as varas nas mãos, e tinham que tomar a Páscoa em rapidez e pressa, porque era um passar do Senhor, e o anjo destruidor matou tudo o que não estava debaixo da proteção do sangue. Amados, isto significa o Gólgota hoje, para a igreja neotestamentária, nós temos que estar prontos para partirmos com o Senhor e deixar o mundo atrás de nós, com todas as coisas que fazem parte, e seguir o nosso Deus. Se fazermos assim, então, se fizermos assim, então Deus dará a sua bênção para isso. Então podemos, consolados, chegar ao Mar Vermelho e o Senhor, ele o partirá. Então podemos chegar no deserto e o Senhor concederá água da rocha e maná deixará chover do céu. O Gólgota tem um significado muito maior, como aqui nós hoje podemos dizer ou entender, que o Espírito Santo possa nos esclarecer. A prontidão tem que também estar conosco, em nós, Egito, de deixar o Egito atrás de nós e não mais olhar para atrás. Posteriormente, lemos do povo de Israel, que eles olharam para trás. Amados, isto Deus não lhes perdoou. Eles morreram no deserto porque eles não confiaram no Senhor e não lhe deram fé. Amados, a obra de redenção é uma preciosa, uma cara, uma obra santa de Deus para a humanidade caída, uma oferta a todos que querem aceitar. Amados, vamos hoje à noite dizer, Deus não conhece uma congregação de membros, mas sim uma multidão comprada pelo sangue que diante do trono do Cordeiro estará de pé. E para essa multidão comprada pelo sangue, nós queremos pertencer, custe o que custar. Isto é o propósito, o sentido do Gólgota. Amados, não vamos olhar mais para trás, senão nós nos tornaremos estátuas de sal e não seremos mais aproveitáveis. Vamos olhar para Jesus, o iniciador e finalizador da nossa fé. Se hoje nós tivermos parte no partir do pão e do vinho, e do corpo e do sangue de Jesus nos lembrarmos. Deixe-nos no coração dizer: Senhor, eu estou pronto para partir contigo, eu estou pronto para seguir a ti, eu estou pronto para carregar o teu opróbrio. Tu vieste a nós e pagaste o preço. Eu estou pronto a seguir a ti e tomo parte na ceia que mostra a tua morte, a tua reconciliação, o teu derramar de sangue. Coloca diante dos meus olhos e reconheço que aconteceu por mim e te agradeço por isso. Vamos hoje tomar a ceia do Senhor com esse posicionamento interior e convicção, como um compositor de canções diz: jamais para trás, jamais retornar, jamais voltar. Para nós, não há um voltar atrás. Aonde deveremos ir? Somente tu tens palavras da vida eterna. Deus nos realizou uma plena salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor, pela graça nos concedeu. Você hoje quer aceitar? Então levanta-te para encontrar o teu Deus e esteja no teu coração pronto para de fato segui-lo e não levar Egito com você, mas sim deixar para trás. Que o Senhor possa abençoar a sua santa e preciosa palavra em todos nós, pela graça. Somente uma indicação: seja permitido dizer o que se refere ao lava-pés. Nós, nesse lugar, reconhecemos que cada palavra de Deus é sim e amém. Nós compreendemos tanto o suficiente que não há nenhum ser humano na Terra que tenha o direito de tirar a força da palavra de Deus. Vocês têm a decisão, mas tomem essa decisão dentro da palavra de Deus. Eu só lerei do Evangelho de João, no capítulo 13, para que vocês saibam que, de fato, não é uma coisa que nós queremos fazer. Eu mesmo jamais na minha vida teria feito isso, eu vos prometo. Mas aqui está, de fato, escrito no Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do versículo 4, está o seguinte: levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondendo-lhe Jesus e disse-lhe: o que eu faço, não o entendes agora, mas tu entenderás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso lhe disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, ou o veste de cima, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito. Vós me chamais mestre e senhor, e tem razão com esta fala, porque eu sou, de fato. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós façais. Na verdade, em verdade, vos digo que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado ou apóstolo não maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. O que eu posso por isso? Eu tenho que responsabilizar o que o nosso Senhor disse? Ou eu tenho que fazer o que Ele ordenou? Amados, nós somos simplesmente, estamos no fim dos dias, chegamos, e nós desejamos, tanto quanto se for conosco, se quer interpretar uma palavra, o tempo das interpretações para a igreja acabou. Durante muitos anos, eu ouvi interpretações sobre essa palavra, e até se divertiam sobre isso, e falaram, hoje, lava os sapatos, então a coisa está certa, ou lava a cabeça, como está escrito aqui. Isso não pode ser assim. A palavra de Deus é santa, e tem que ser seguida assim como nos foi comissionada. E eu vos peço a todos, se alguém estiver aqui, que ainda interiormente não pode entender isso como revelação, vocês não têm que se sentir forçados. Vocês, então, na próxima vez estarão lá, não façam nada a não ser que façam por convicção para cumprir a vontade de Deus. Eu sei de mim mesmo, também de outros. Às vezes é necessário um pouco de tempo para pensar. Não cada um pode diretamente já compreender tudo e talvez até fazer tudo. Por isso, embora não queremos colocar isso por livre e espontânea vontade, mas se alguém interiormente ainda não vê assim e não pode fazer de livre coração tomar parte, então não se preocupem. Então, vocês, na próxima vez, estarão juntos. Ninguém deve se sentir debaixo de pressão ou obrigado, mas sinta-se livre, decidir livremente. E eu sou certo que o Senhor nos abençoará a todos, que Ele nos ajudará a todos e estará conosco. Hoje, nós aqui, nesse lugar, podemos vivenciar uma santa ceia com Nosso Senhor. Nós podemos vivenciar o poder de Deus, a vitória do Gólgota e tudo o que faz parte hoje, neste lugar, podemos vivenciar. Vamos estar interiormente preparados para seguir o Senhor e dizer, Senhor, Tu estivesse pronto para dar a Sua vida por mim na morte. Eu estou pronto para dar a minha vida, consagrar minha vida a Ti. Toma ela e utiliza-me como Tu quiser usar, torna-me uma bênção para outros. E Deus, pela graça, fará. No nome de Jesus. Amém. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente Tu, o Teu sangue me lavra, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente Tu. O Teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus, do Cordeiro, eu venho tudo novo, o sangue do Cordeiro me purifica e cria tudo novo. Em todos os caminhos, Jesus me guia, louvor e gratidão. Ele me dá o maná espiritual do céu, louvor e graça a Ele. Aleluia, a minha canção. A Jesus eu canto a minha vida inteira. Ele silenciou o anseio do meu coração. Glória seja ao Senhor. Tudo me foi dado através dele. Louvor e gratidão. Aleluia, minha canção. Eu canto a Jesus a minha vida inteira. Ele silenciou o anseio do meu coração. Glória seja ao Senhor. Aleluia, é minha canção. A Jesus eu canto a minha vida inteira. Ele silenciou o anseio do meu coração. Glória seja ao Senhor. Jamais o Senhor passou ao largo de mim. Glória e louvor. Quando Satanás me ataca, ele me protege. Glória, louvor. Aleluia. É a minha canção. A Jesus eu canto a minha vida inteira. Ele silenciou o anseio do meu coração. Glória seja ao Senhor. Ele é o grande ajudador. Glória e louvor. Glória, louvor e gratidão. Aleluia. É a minha canção. Eu canto a Jesus a minha vida inteira. Ele silenciou o anseio do meu coração. Glória seja ao Senhor. Jesus resolve cada mistério, glória e louvor. Em todos os meus caminhos eu me alegro contigo, glória, louvor e gratidão. Aleluia, é o meu cântico. A Jesus eu canto a minha vida inteira. Ele silenciou o anseio do meu coração. Glória seja ao Senhor. Pai Celestial, nós te agradecemos mais uma vez juntos por esta noite, por esta hora, por tudo, Senhor, o que nós, no teu nome, pudemos ouvir. Senhor, isso permanecerá uma bênção e tu fizeste grandes coisas em nós. Por isso somos tão gratos, Senhor. E nós sabemos todos os caminhos, tu guias maravilhosamente, Senhor. se às vezes não compreendemos, Senhor, mas no fim nós veremos, Senhor, que tudo foi bom, Senhor. Glória seja o teu nome. Ó fiel Senhor, que tu possa estar conosco quando agora nós vamos ao descanso e coloque as tuas mãos protetoras sobre nós e esteja conosco, Senhor. E amanhã, na bênção, nos reúna novamente. Essa é uma oração nossa, no precioso nome de Jesus. Aleluia. A ti a glória. Amém.
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 Amém. Quando o Senhor vier em breve, nossa cabeça real, então nós, como as joias da coroa, brilharemos que nele cremos. Você faz parte das joias da sua coroa quando ele vier. Ó coração, também você, porque ele fará tudo novo. Então a sua alma o glorifica. Sim, com certeza, o seu dia está próximo. Os sinais do tempo do fim nós vemos já. Ele te encontrará em prontidão e preparado para tomar seu lugar no trono. Você faz parte das suas joias da coroa quando ele vier. Ó coração, quando ele fizer tudo novo, você irá em sua direção em júbilo, a sua alma em júbilo. Poucos são os eleitos que se ataviaram como uma noiva, que o amam, que confiam nele. Serão então agraciados em vê-lo. Você faz parte das joias da sua coroa quando ele vier. Ó coração, quando ele fizer tudo novo, a sua alma irá em sua direção regozijando-se. Ele te conhece como seu, ó alma. O teu coração diz agora em alegria, sim. Vem, Senhor Jesus, eu quero chamar, porque a minha salvação é o Gólgota. Você faz parte das joias da sua coroa quando ele vier, ó coração. Quando ele fizer tudo novo, ó alma, você vai em sua direção em júbilo. Você faz parte das joias da sua coroa quando ele vier, ó coração. Quando ele fizer tudo novo, ó alma, você vai em sua direção em júbilo.